Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Carlos Henrique, eu sou servidor da Universidade Federal de Minas Gerais, ocupo o cargo de técnico em tecnologia da informação. Sou lotado na Coordenadoria de Assuntos Comunitários. Esta coordenadoria está localizada no prédio da Biblioteca Central da UFMG. A Coordenadoria de Assuntos Comunitários é um setor vinculado diretamente ao gabinete. A experiência que eu vou relatar agora diz respeito à sua administração, que fica no prédio da Biblioteca Central. Hoje a gente tem lá mais ou menos uns 20 servidores, mais uns 8 terceirizados e umas 18 estações de trabalho, computadores, né? Uns 18 computadores. Bom, quando eu cheguei à CAC em novembro de 2015, eu me deparei lá com os computadores de lá, né, com muitos softwares não licenciados. Inclusive havia também sistema operacional e a solução encontrada foi a substituição de todos esses programas não licenciados por soluções livres, por software livre, né? Antes de começar a falar propriamente do processo de migração e remoção desses softwares não licenciados que a gente tinha lá, cabe fazer uma distinção aqui rapidinha entre software livre e software proprietário. Software, também conhecido como programa de computador, é uma sequência de instruções lógicas desenvolvidas em linguagem própria que permite ao computador executar as mais diversas tarefas de nosso dia a dia. Sistemas operacionais como Windows, Linux, editores de textos, planilhas, navegadores de internet, visualizadores, editores de imagens são exemplos de software ou programas de computador. Dizemos que um software é proprietário quando ele pertence a uma empresa que detém seus direitos de uso, edição e redistribuição. Esse tipo de software é geralmente comercializado e seu uso está condicionado aos termos impostos pelo seu desenvolvedor, né? E por outro lado temos o software livre, ou free software, que a gente ouve por aí. Segundo a Free Software Foundation, para um software ser considerado livre, os usuários devem possuir quatro liberdades essenciais. Essas liberdades são a liberdade de executar o programa como você desejar, para qualquer propósito, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. A liberdade de redistribuir cópias e a quarta liberdade, a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outras pessoas. Significa dizer que você pode alterar a versão original do software e redistribuir as cópias das alterações que você fez. Essas são as quatro liberdades que definem um software livre segundo a Free Software Foundation. Temos ainda o software é de código aberto ou open source. Você já deve ter ouvido falar desse termo. Esse conceito foi criado pela Open Source Initiative, ou OSI, né? A OSI definiu 10 quesitos para que um software possa ser considerado open source ou código aberto. As licenças criadas pela Open Source Initiative e pela Free Software Foundation produzem uma longa discussão quanto às suas diferenças e semelhanças. A Free Software Foundation deixa claro que sua principal preocupação é com a liberdade do usuário. O foco está no ativismo em torno da filosofia que defende. Por outro lado, eu acredito que a open source se volta mais para o desenvolvimento do software em si e as questões técnicas mercadológicas que envolvem essa atividade. Para fins desse estudo que eu vou descrever, eu vou utilizar a expressão software livre com o intuito de designar os programas de computador de uso e distribuições livres. Eu não vou entrar nessa discussão agora, porque é uma discussão longa que demanda tempo para a gente aprofundar sobre as diferenças de um software livre e um software de código aberto. Buscando viabilizar e facilitar o processo de migração de softwares proprietários para softwares livres, o Ministério do Planejamento coordenou, junto a 28 órgãos federais, a construção de um guia, o Guia Livre, ele é referência de migração para software livre. O documento fornece orientações para a elaboração de planos de migração E eu procurei seguir essas orientações. Esse guia está disponível em PDF aí na internet, é de fácil acesso. E nas referências do artigo que eu postei, tem lá o nome certinho para quem tiver interesse em procurar. Quando iniciei meus trabalhos na CAC, o setor passava por uma reestruturação. Uma nova coordenadora havia chegado apenas 2 semanas. Assim, eu produzi um relatório explicitando a situação dos equipamentos de informática e apresentei a essa nova coordenadora, né? A partir de então, desde o princípio, eu recebi total respaldo dessa nova chefia, né? E isso foi essencial para o sucesso do processo de migração. É importante salientar aqui que o trabalho também foi facilitado pelas especificidades do setor, por suas características, que é um setor relativamente pequeno, com um número reduzido de equipamentos e de computadores e usuários. Outra coisa importante também é que a natureza das atividades realizadas por esses funcionários também contribuiu para facilitar todo o processo. Assim que eu recebi o respaldo da chefia para fazer essa migração, eu concentrei meus esforços para a sensibilização dos usuários quanto à importância, né, da migração e do uso de software livre. No início, encontrei alguma resistência por parte de alguns funcionários, o que acabou por se dissipar rapidamente quando eu apresentei a eles as questões legais e as vantagens de uso de ferramentas livres. Temos de ter em mente que é normal que o usuário, a princípio, se oponha ao uso de softwares livres, né? É normal que haja uma resistência pelo novo e pelo desconhecido. Cabe ao responsável pela migração apresentar e fornecer suporte aos usuários. A UFMG possui um termo de uso de seus recursos de tecnologia da informação. Esse termo é de fácil acesso. Ele fica localizado no MinUFMG, né? O MinUFMG é um ambiente virtual para acesso de alunos e servidores. E esse termo, apesar de ter fácil acesso, todo mundo ter acesso a ele, poucas pessoas conhecem. E o que eu fiz foi pegar esse termo e apresentar aos funcionários. E esse termo deixa muito claro que constitui infração o uso ou compartilhamento de material protegido, de programas não licenciados. A configuração dos computadores da CAC me permitiu fazer a migração sem problemas. São computadores com processadores de 4 núcleos e 4 ou 8 GB de memória RAM. Para substituir os editores de texto, a alternativa foi instalar nas máquinas o LibreOffice, que é uma suite completa de aplicativos de escritório. Cabe salientar que este conjunto de aplicativos está disponível de forma gratuita para diversos sistemas, para o Windows e Linux. E o principal é que ele é compatível com o popular Microsoft Office. Eu também encontrei em alguns computadores editores de imagens sem licença de uso. Optei por instalar o GIMP, que é um editor de imagens de código aberto e gratuito, disponível também para vários sistemas operacionais. Em um dos equipamentos estava instalado um sistema operacional proprietário não licenciado. E eu fiz opção pelo Linux, o Linux Mint. Essa escolha se justifica, né, pela interface gráfica amigável ao usuário inexperiente. O Linux Mint, ele é baseado no Ubuntu, que por sua vez é baseado no Debian. E com isso possui uma enorme comunidade na internet que possibilita o acesso fácil a suporte, né? Fácil e rápido. O Guia Livre oferece alguns modelos para se definir o processo de migração. É por se tratar de um setor pequeno, a CAC, né, optei pela transição usuário por usuário. Esse modelo consiste em executar a migração, efetuando as mudanças necessárias em cada computador, um por vez. E esse método foi interessante porque eu pude dedicar maior atenção a cada máquina, né, e oferecer um atendimento personalizado a cada usuário. Durante os meses seguintes, eu prestei suporte individual aos usuários e muitas vezes as dificuldades foram superadas em conjunto pelos próprios funcionários. As questões mais frequentes, as dúvidas mais recorrentes foram a respeito das funcionalidades do LibreOffice. Esse pacote de aplicativos, ele apresenta algumas diferenças de interface com relação ao software que era utilizado anteriormente. Com relação ao uso do Linux, que foi instalado em uma das máquinas, também não houve problemas. A transição foi muito tranquila. O usuário que usava essa máquina na época não encontrou grandes dificuldades em utilizar o Linux. Bom, qual a conclusão que a gente pode tirar dessa experiência da CAC? Eu considero que a experiência foi um sucesso. Hoje a CAC não trabalha com nenhum tipo de software não licenciado e damos preferência sempre que possível para softwares livres. São várias as vantagens de uso de software livre, principalmente em se tratando de instituição pública. O próprio governo federal, através do Guia Livre, reconhece a existência dessas várias vantagens. Vou citar aqui algumas que o Guia Livre explicita, que é o nível de segurança proporcionado pelo software livre, a eliminação de mudanças compulsórias que os modelos proprietários impõem periodicamente aos seus usuários. Quem usa o Windows 10 aí já deve ter passado por isso, dessas constantes atualizações. A independência tecnológica, o desenvolvimento do conhecimento local, fundamental quando a gente está pensando numa universidade. A possibilidade de auditabilidade dos sistemas. Nós não conhecemos como os sistemas proprietários funcionam, nós não temos acesso ao código-fonte deles. Não podemos esquecer da economia. Estamos falando de uma universidade federal, são recursos públicos, né? Então, o uso de software livre também gera economia de recursos. Recentemente, eu tomei conhecimento pela internet que o Ministério Público Federal processou a Microsoft porque o Windows 10 estava coletando informações de seus usuários, coletando informações pessoais de forma compulsória, sem o conhecimento dos usuários. E isso é muito sério, né? Quando a gente está pensando numa universidade, no governo, no estado, e dando preferência para esse tipo de software, estamos colocando em risco nossas informações, as informações de Estado. E por que que isso não vem à tona? Por que que isso não entra em discussão? Por que o governo não dá preferência para uso de software livre? E é nesse ponto que eu quero chegar. Trabalhamos numa universidade, produzimos conhecimento aqui, e por que também não produzimos nossos programas? Por que não privilegiarmos esse tipo de software e zelarmos por nossa autonomia, por nosso desenvolvimento tecnológico? É importante termos em mente sempre que tecnologia própria é independência. São essas as questões que eu gostaria de levantar. Acredito que a experiência aqui na CAC foi um sucesso e estou à disposição para conversarmos e trocar uma ideia sobre esse assunto e que o que eu relatei aqui possa ser expandido para outros setores da universidade e do setor público em geral. Gostaria de agradecer à coordenadora da CAC, Aparecida Espínola, que me deu total liberdade e propiciou que esse processo de migração fosse feito com sucesso. Obrigado e um abraço aí a todos que me ouviram.